Recado rápido em 30 segundos. Esse episódio é a continuação da conversa do episódio anterior. Nele, eu, Everson, Lucas e Marcos, com a participação da Flávia Bortolotti, que é pesquisadora, geógrafa e professora, a gente conversou sobre terras no Brasil, começando lá nas capitanias hereditárias, passando para o Estatuto das Seis Marias em Portugal e no Brasil. Falamos também sobre a Lei de Terras de 1850 e como todo esse processo de regulamentação da terra estava ligado no período à independência do Brasil, à disponibilidade de terras para a colonização europeia, também para a consolidação do território nacional e para a manutenção da economia escravista, ou pelo menos para dificultar o acesso à terra pelos libertos ou pela população pobre. É isso, gente. Mais informação na descrição desse episódio, dessa vinheta.
Ajuste o seu marcador temporal. Está começando o Meia-Noite do Século.
Dessa concentração ali, eu acho que é interessante a gente citar a Constituição de 1891. Porque,
isso era o que eu ia dizer agora.
A gente falou já da Sesmaria e não resolveu nada. Falou da lei de 1850 que ela não resolveu nada. E isso, né, a gente adentra a República e dentro da Constituição de 1891, salvo engano, é o artigo 64. O artigo 64 diz exatamente o seguinte: pertence aos estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for indispensável à defesa de fronteiras, fortificações, construções militares, estradas de ferro federais. E aí, com isso, ela passa, a Constituição dá aos estados, e vamos pensar que esses estados, nesse momento, da Primeira República Brasileira, né, dessa República de 1889 a 1930, mais ou menos, ela vai dar para a mão desses coronéis, os coronéis e fazendeiros da antiga Guarda Nacional, que havia sido fundada em 1831, vai passar para a mão desses grupos aí a designação do que é o seu território, de qual terra pertence a quem. E aí, de uma vez, que a coisa me parece que desanda, porque esses coronéis e majores, capitães da Guarda Nacional, eles eram vinculados à sua comarca. Então eles tinham, mais ou menos, né, uma influência dentro da sua comarca. A comarca não necessariamente tem a ver com o limite do município em si, mas dentro de alguns recortes dentro do estado. Vamos pensar o caso de Santa Catarina. Vamos dizer que ali nos anos 20 nós deveríamos ter o que ali de comarcas, Everson? Umas 6, 7 comarcas, mais ou menos, talvez?
Ah, eu tenho um livro de comarcas que... aqui, mas... talvez umas 10, talvez umas 10.
Vamos colocar 10 ali. E cada comarca dessa vai ter ali a sua elite de coronéis e majores, ali 2, 3, 4 em cada uma, mais ou menos, ou talvez um pouco mais, um pouco menos, a depender se é uma comarca mais urbana, uma comarca mais rural, né, mais interiorana. E vai cair para as mãos desses próprios a regular a terra, a regular o padrão, a regular a demarcação por escrito em si. São eles que têm o acesso à estrutura do Estado, são eles que têm o acesso à estrutura judiciária, são eles que têm acesso à estrutura legislativa e executiva. Ou seja, eles têm tudo na mão.
Deixa eu ver se eu entendi. Eles colocaram a raposa para cuidar do galinheiro, é isso que tá me dizendo?
Olha, que bela comparação, né?
E dentro daquela lógica do direito comum, são eles também que vão pesar como testemunha no processo dos seus comparsas, dos seus amigos.
Sim, até porque a voz do coronel, ela vai ter uma retumbância muito maior do que a voz do peão. O peão falar uma coisa e o capitão, o coronel, o major falar uma vai ser completamente diferente. E ali a coisa, me parece, termina por desandar, porque a gente dá na mão deles para cuidar disso e dá no que dá, né? O caso do contestado, por exemplo, gera em desapropriações de terra, gera em N números de grilagem, expulsão de famílias, e para isso vai-se usar a violência, vai-se usar o poder econômico, vai entrar tudo em comunhão novamente, o poder econômico, o capital, aquela questão social também, de você ter uma hegemonia de pensamento, uma hegemonia de padrão de ação social, digamos assim mesmo, isso aí vai tudo coadunar na mão desses indivíduos. Na mão do que o Hermetes chama, né, do sobrado, né, que daí o sobrado na cidade, tu vai ter o sobrado. E de dentro desses sobrados, de dentro dessa antiga Casa Grande, digamos assim, é de onde vai emanar o poder e vai seguir emanando. O povo, o trabalhador, o camponês, ele vai continuar tendo que se sujeitar ao clientelismo desse coronel, porque senão ele simplesmente não tem onde plantar, ele não tem onde comer, ele vai ser largado completamente à miséria.
A gente vê a combinação da coação econômica se conjugando com a coação social e política, né? Porque a gente tem, digamos assim, o sequestro da estrutura política pela elite econômica, pelos poderosos, pelos economicamente poderosos, né? É, não é à toa que a gente vê a Primeira República controlada pelas oligarquias do café. E não é à toa que a gente viu hoje a bancada do boi no Congresso, né?
E até interessante, se tu for olhar, eu não gosto nem de pensar como sequestro, Marcos, porque eles não sequestram, eles fazem isso. Porque a Constituição de 1891 não vai falar em povo. A Constituição do Estado de Santa Catarina de 1890, tá aí, um também, não vai falar em povo. Eles simplesmente sentam, se reúnem na mesa ali e delimita. E é isso. Aí tu vai querer brigar com o cara que consegue levantar 200, 300, 400 homens armados em um estalar de dedos? Vai lá, briga.
É a democracia liberal, né? É a democracia
para
poucos, né?
É, nessa linha...
A democracia
linha,
dos cidadãos.
Nessa linha que o Lucas está falando da Constituição, não é só ela, né? Porque ali em 1900, já 1931, com o governo provisório do Getúlio Vargas, né, ele vai assinar um decreto. O Getúlio Vargas junto com o Oswaldo Aranha, que é o decreto número 19.924, de 27 de abril de 1931, que vai continuar nessa mesma linha do que previa a Constituição já de 1891, que é delegar aos estados a questão das terras devolutas, e no artigo 2, ela diz que na concessão de terras devolutas, observadas as regras que a legislação respectiva consignar, se procurará sempre facilitar e estimular a formação de pequenas propriedades e a sua ocupação efetiva, a cultura, pelos concessionários respectivos. É, só que ela tem algumas armadilhas também, que é, por exemplo, se eu sou um grande fazendeiro e eu coloco cada um de vocês para trabalhar numa porção de terras, ela entra na lei, então...
É porque eu acho que a gente tem que pensar nesse contexto ali da virada do século XIX para o século XX, a gente tem que sempre lembrar muito, muito, muito do Hobbes. Bom, é a época do capital imperialista, né? É a época do grande imperialismo, do início do imperialismo. Antes nós tínhamos uma expropriação colonial que é diferente, ela é, né, ela é vil, ela é complicada, mas ela é um pouco diferente. Mas a hora que entra o imperialismo, os caras chegam chutando a porta sem nem perguntar. E aí a gente tem a coadunação, né, desse coronelato de norte a sul do Brasil com esse capital imperialista, que agora é pior ainda, ele não é um capital colonial, ele é um capital imperialista. Ele é muito mais refinado, ele é muito mais... sutil nas suas formas de exploração. Sutil não, ele é muito mais agressivo nas suas formas de exploração. Só que ele maquia com certas sutilezas, como coisas do tipo, eu gostei que o Marcos falou ali daquela democracia liberal, que de agora não, nós não temos mais escravos no Brasil, então agora nós somos um país livre, etc. Beleza, enquanto tu bota no do pobre coitado lá que nunca teve um teto pra morar, sabe? Então, e aí coaduna isso aí tudo, né? Nesse período ali do início da República. É muito complicado.
É, então, só retornando ao que o Everson falou, dessa questão do decreto, quando ele fala, né, das pequenas propriedades e tal, o termo propriedade, ele sempre nos leva a entender que é uma, né? Fato. É, eu não sei se vocês já perceberam que... há uma diferença entre o termo propriedade e estabelecimento. Quando a gente fala em censo agropecuário, fala estabelecimentos rurais e cai nessa ideia de que o Everson falou. Eu, enquanto proprietário, posso colocar dezenas de pessoas trabalhando para mim, né, parcelar essa terra e seria pequenas propriedades, mas na verdade seria pequenos estabelecimentos. Então, quando a gente até avancei um pouco, né, quando a gente fala em censo agropecuário, ele é muito ardiloso, porque ele vai trazer até uma maquiagem aos números, né? Porque um estabelecimento, ele pode ter várias propriedades. E aí, a gente tem uma concentração de terra além do que é mostrada. Se o censo já demonstra, né, que saiu há pouco tempo os dados, né, do censo de 2017, saiu esse ano, no meio do ano saiu os dados totais do censo consolidados, obrigado. Os dados consolidados, e aí tá lá que aumentou a concentração de terras e tal. Então vocês imaginem que dentro de um estabelecimento nós temos várias propriedades. Se dentro dessa lógica do IBGE mostrada no censo já está concentrada essa terra, imagina se a gente fizer um levantamento com a lógica do INCRA. É ainda pior, né? Então, essa lógica de concentração ainda perdura, vai perdurar, porque não vai ser feito se nós, em 2020, estamos falando de uma questão agrária, de concentração, de uma questão agrária que começou lá em, vamos falar do marco lá que a gente colocou, né, das Seis Marias mais antigas, de 1540. Não modificou, gente. Se o momento de fazer uma reforma agrária não foi feito, a gente vai ter essa lógica perdurando ainda, acho que ad eterno.
Eu vou estimular o Marcos agora. E vou dizer assim que, talvez, já no século XX, o grande responsável por perdurar essa mentalidade seja o pensamento liberal, social-democrata, aí, porque, olha, as pessoas, elas são introduzidas nesse pensamento. Se a gente teve 300 anos de um pensamento arcaico, né, um pensamento de colônia, né, e aí a gente passa agora para um pensamento liberal, social-democrata, uma democracia burguesa. É difícil. É difícil.
Pensar no liberalismo no Brasil e na América Latina como um todo é um exercício bem interessante, né? Porque o liberalismo brasileiro, vamos usar o brasileiro aí, ele deixa muito evidente a contradição do liberalismo, né? Porque a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, somos todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros. A gente está falando aqui de elites. Eu vou de novo remeter ao Silvio Almeida para não perder o praxe nosso aqui. No Brasil não tem elites, né? Porque elite pensa no país. A gente tem grupos econômicos poderosos que controlam o Estado. Não dá para dizer que sequestram, porque o Estado sempre foi deles, né, Lucas? Acho que esse é o teu ponto. O Estado sempre foi deles, o Estado foi feito por eles. Todas as rupturas políticas, rupturas entre aspas, que nós tivemos no Brasil, sempre foi feito por esses grupos econômicos, né? A gente tem, seja a nossa independência política, que a gente colocou no trono imperial, uma colônia que vira um império, mas tudo bem. A gente colocou um príncipe regente português. Tá? A gente tem um golpe militar com a proclamação da República. A gente tem uma revolução, entre aspas, né? A gente usa esse nome que foi consagrado, mas é um golpe do Getúlio em 32.
Ai, não é revolução.
Não é revolução.
Em 34, outro em 37.
Isso, dentro da historiografia, já é fato que não foi uma revolução.
Não foi revolução.
Não foi uma revolução em 32, foi um golpe de Estado. 64 de novo, sabe? Aí o fim da ditadura é a transição lenta, segura e gradual. A redemocratização foi feita de cima para baixo, sabe? A gente tem... Por isso que eu falo que o liberalismo brasileiro ele deixa muito evidente essas contradições do pensamento liberal, porque a gente tem o grupo de poder econômico que explora a grande massa, ele mantém a exclusividade do Estado para ele. Ele não quer que essa igualdade chegue para todos. Ele não quer que a igualdade chegue para um caboclo, para um indígena, para o ex-escravizado. Ele nesse sentido, mostra... E aí, claro, né, o pensamento liberal, se tu pegar uma Hannah Arendt, ela deixa muito claro. A inspiração de democracia para eles é a Grécia Antiga. Só que quando eles se estufam o peito para falar isso, eu como historiador, eu dou risada e choro de desespero ao mesmo tempo. Porque a gente sabe como é que era a democracia grega. A democracia grega era para o cidadão, homem proprietário. A mulher era um subcidadão e o escravo era um subcidadão. O estrangeiro também não tinha, não dizia nada. Então, assim...
Olha, Marcos, mas no Brasil de 2020 esse aí é o padrão desejado realmente.
Sim, a gente parece que a gente está regredindo cada vez mais, na verdade, né? Enfim, mas diga lá, Lucas.
Mas teve uma galera esses dias, pouco tempo atrás, que comparou que a gente deveria ter uma democracia, uma visão da mulher relativa à Grécia Antiga.
Sim, teve um psiquiatra bolsonarista aí que falou isso aí, que o problema da democracia atual foi
verdade,
que as mulheres ganharam
verdade,
direito ao voto.
Verdade, verdade.
Que tinha que ser igual na Grécia Antiga, que a mulher não tinha direito de cidadania nenhum.
Quase que eu esqueço que eu ia falar aqui até. Porque eu acho que assim, ainda com a Constituição de 88, a gente ainda teve assim, um pequeno respiro, digamos assim, de uma... né, que esse Estado não esteja só constituído por esses, vamos chamar de barões, né, do capital aí que vão estar imperando sobre o Estado brasileiro. Que teve assim, um respiro ou outro, e é ali também que a gente começou, e devido, claro... Não a concessão de alguém, é devido à luta social, é devido a muito quebra-pau dos movimentos camponeses, dos movimentos negros, dos movimentos feministas, dos movimentos por reforma agrária, por movimentos de inclusão e etc, 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 né? Então, tipo, isso e a gente vê como que ainda assim é tão recente também a discussão. O Estatuto da Terra vem de 1964... Ele começa a mais ou menos falar que, olha, o Estado tem que se responsabilizar pela reforma agrária. O Estado tem que pensar isso. Isso aqui não é coisa de o que me deixa fulo, me deixa doido de ver, é os caras achando que reforma agrária é coisa de comunista. É um princípio liberal por princípio. Mas aí é aquela coisa que tu falou, né, Marcos? O liberalismo na Revolução Francesa tava lindo, maravilhoso. O liberalismo na França, legal. A hora que o liberalismo aparece no Haiti em 1804, aí eles querem o quê? Aí eles querem acabar com aquilo ali. Aí não é liberalismo, aí eles chamam de degeneração, porque daí, como foram os pretos que fizeram aí, pra eles não tinha validade nenhuma, e por aí vai. E é mais ou menos, parece, o que a gente vê dentro do Estado brasileiro também. Claro que com margens de prazo e de pressões diferentes, claro, mas é o que a gente vê. A hora que essa pauta, mesmo que seja liberal, ela surja do movimento social, ela surja do movimento de base, aí ela é totalmente desfigurada, ela é totalmente quebrada para invalidar o discurso de concentração de renda.
Aí eu vou ter que falar, sou obrigado a falar... O que acontece, por exemplo, o Vargas, leis trabalhistas, proteção social, não, meu amigo, o Brasil passou por greves e agitações sociais nas décadas precedentes a Vargas, porque tinha uma república extremamente liberal que simplesmente deixava o pobre para morrer.
E eles tinham orgulho, né, Marcos, de dizer isso, de expressar, né? Tanto que a Mariana é o símbolo da República Brasileira, né?
Exatamente. E aí, o que que Vargas faz? Ele concede isso para amenizar a pressão social. O Estatuto da Terra de 64 Já dentro do regime militar, é exatamente isso. A gente tem década de 50 e 60, tá? Pegar ali o período do João Goulart, das reformas de base, a gente tinha as ligas camponesas, a reforma agrária era uma reivindicação popular. O que, que o governo faz? Cria uma legislação e vamos dizer assim, criar um amortecedor, um alívio dessa pressão social. Vamos fazer as coisas, mas do nosso jeito. Contudo, no Brasil sempre foi feito. Por quê? A nossa elite política administrativa, ela sempre teve medo do povo, seja das rebeliões escravas, seja da como é que era o termo que eles usavam, as classes perigosas, já depois do fim da escravidão. Entra século XX, Revolução Russa, Guerra Fria. Antes da Revolução Russa, o grande problema eram os anarquistas. Depois, os comunistas passam a ser o grande vilão. E hoje, o que a gente tem é esse governo requintando um comunismo, só que um comunismo paranoico, né? Eles criam um espantalho do que é o comunismo e tudo é culpa desse comunismo para eles. Mas vai lá, Flávia, diga.
Na verdade, eu vou fazer uma volta. Primeiro vou falar sobre a sua fala. Na verdade, é uma caça a bruxas avessas, né? O que esse governo faz. E retomando um pouco a fala do Lucas, o que que acontece? A reforma agrária, ela deveria ser feita, né? É um princípio liberal, isso é fato. Por quê? Para dinamizar a economia. É o que foi feito, né? Na Europa, século 17, 18, gente. Por quê? Isso é um princípio para simplesmente colocar e definir as classes sociais dentro do sistema capitalista, definir quem é proprietário de terra, quem é o Estado, quem é quem. No Brasil não há essa definição. No Brasil o Estado é proprietário de terra, que é industrial, que é tudo ao mesmo tempo. Então o fato de não haver essas reformas que elas deveriam ter existido já há muito tempo, ter esse dinamismo da economia, ter essas definições das classes e das suas frações, é exatamente para não perder o privilégio, o seu privilégio de classe, né? Então a gente fala num âmbito muito maior. E isso que é mais triste. Quando o Marcos fala, ele tem medo do povo. Sim, só que o povo não tem a noção do poder que tem. Por quê? A alienação é tão grande, e isso é colocado há tanto tempo, né, que o povo ele tem se alienado. E vai se alienando, que isso já está introjetado na população. Tanto, não quero saber. Isso não tem a ver comigo, isso não... Sabe, não faz parte do meu mundo. Então, se não me convém, se não me afeta, toco foda-se. Não, acho que não tem um modo mais claro de dizer. Vide o que está acontecendo hoje, né? Com a pandemia. Olha, se está morrendo 1.200 pessoas, foda-se, não é? Não sou eu e não é da minha família, não é do meu convívio diário. Então, whatever.
Puxando de novo para a questão da terra, né, Flávia? E depois com a urbanização, digamos assim, com os êxodos que nós tivemos também, né, do interior para as grandes cidades, me parece que é parte desse processo de alienação também. E da reprodução disso aí, porque aí é aquela coisa... eu agora sou um operário, um pobre da cidade, qualquer coisa... O que eu tenho a ver com a situação campesina? O que eu tenho a ver com o trabalho, sabe?
Tanto é que quando eu estudava agrária, as pessoas perguntavam assim... você tem chácara? Nasceu? não tenho tradição rural. Entretanto, eu estudo isso porque desde sempre eu me interessei pela causa. Desde a infância.
É que desde sempre eu comi, né?
Então, né? E mais interessante, gente, que com relação ao Estatuto da Terra e toda a questão, é o contexto histórico em que ele se dá, a gente tem a expansão da fronteira agrícola, que eu acho que é, a gente não pode deixar de falar que essa expansão, essa primeira expansão da fronteira agrícola para o Cerrado, né, brasileiro, essa devastação do Cerrado brasileiro, e ela vem de uma lógica muito maior, né, que é a lógica da Revolução Verde, que é a introdução de um pacote tecnológico vindo, né, dos países centrais do capitalismo, porque, só para deixar claro, eu não trabalho com país desenvolvido e país subdesenvolvido, eu trabalho com países centrais e periféricos, que eu acho que assim, não é a melhor definição, mas é a que mais se encaixa na atualidade. E esse pacote tecnológico, ele tem que ser vendido. Ele tem que ser vendido para quem? Para os países que estão em vias de desenvolvimento naquele contexto. E dentro disso a gente vê toda uma lógica muito maior, não só para o Brasil, mas toda a América Latina, Ásia e África. Então, é um começo de uma abertura, né, que esses países centrais, eles precisam de um celeiro, né? Eles precisam de alguém que produza. E produzam o quê? Produtos que sejam aceitos internacionalmente. Essa ideia, e aí eu já vou avançar um pouco mais, né, que é muito interessante de falar, essa ideia da geada negra no Paraná. Gente, por favor, esqueçam isso. Isso é mito. É totalmente mito. Existiu,
não,
sim.
Ia pedir pra te dar uma explicada pra quem não é do Paraná. Ah, eu tá. Só fui ouvir falar sobre geada negra quando eu vim pra Londrina.
A geada negra foi... Na verdade, geada negra é o processo de cair geada, né, e estourar os estômatos das folhas, né, cientificamente falando, e empreteja as folhas, né, elas morrem. E aí aqui no Paraná foi o processo de matar vários pés de café, mas, na verdade, não foi só por causa da geada que acabou-se a produção de café. É muito ilusório colocar isso, né? Teve o processo climático, entre aspas? Teve. Houve esse evento atmosférico, melhor dizendo. Mas o grande processo aí foi econômico. Para que ter uma terra parada, digamos assim, com uma cultura que ela é intermitente, se eu posso ter uma cultura temporária, ter três ciclos de cultura, né? Que aí eu vou ter soja, trigo e soja de novo, né? Verão, inverno, verão. Produzir muito mais e vender muito mais. Já nessa evolução dessa Revolução Verde. Isso já em finais da década de 70, início da década de 80. Pensando também, outro contexto histórico. A ampliação da população urbana. Em 1970, a gente tem a urbanização do Brasil, que é o aumento da população urbana em detrimento da população rural. Então, tem que exportar, tem que ter dinheiro. O agro agora, ele é o quê? Exportação. A gente não precisa de pessoas vivendo no campo. A gente precisa de máquinas. E aí aumenta-se sobremaneira o êxodo rural, aumenta-se sobremaneira a favelização e o processo de inchaço das áreas urbanas. Isso. E aí são contextos que vão ocorrendo com o
processo. Dialogando com a industrialização que o Brasil vive nos anos 50, 60 e 70, porque a indústria na cidade ela precisa dessa mão de obra que é expulsa do campo, digamos assim, né?
E uma mão de obra de baixo valor, né? Porque eles conseguem cooptar essas populações por um valor muito baixo. Ora, pois, ou ele vai passar fome no campo, ou ele vai passar fome na cidade. E aí o trabalhador se obriga a se vender pelo preço que ele é fornecido.
E aí, juntando alguns pontos aqui do que a gente falou, e aí já jogar uma pergunta para a Flávia. A gente sempre teve concentração de terras no Brasil. Desde da colonização, o objetivo sempre foi um produto, o que hoje chama de commodity, para agro, para exportação, né? E aí o que a gente vê hoje, a gente tem a maior emissora do país fazendo uma propaganda dizendo que o agro é pop, o agro é tech, o agro é isso, o agro é aquilo, se referindo ao agronegócio, que é esse agronegócio exportador. E aí, essa semana, a gente tem visto notícias de que o preço do arroz, por exemplo, ele disparou nos mercados. Por quê? Porque os produtores simplesmente preferem vender para o mercado externo, porque vende em dólar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu queria perguntar para ti, Flávia, já que tu estava vendo essa semana, questão da nossa pauta de exportação e como isso dialoga com a soberania alimentar, né?
Com a segurança alimentar, né?
Segurança alimentar.
Apareceu aqui pra mim, né? 5 quilos de arroz a R$ 42,99. Dá até medo de acreditar, né? É inadmissível. Por que que isso acontece? A gente já tem visto isso há algum tempo, né? Principalmente quando a gente fala da questão do açúcar e do álcool. É que a gente não tinha sentido isso num item tão básico da alimentação. No açúcar e no álcool, quando o açúcar ele está muito, muito baixo, o que, que eles fazem? Muda ali a manivela da usina, bora produzir. Quando o álcool, perdoe-me, está muito baixo, bora produzir açúcar, porque ele está melhor no mercado mundial, vou exportar. A população não é a principal preocupação. A principal preocupação é o dinheiro. A gente não pode perder de vista a principal preocupação do industrial, que é um porco capitalista, é o lucro. É o lucro, sempre vai ser o lucro. Independe se ele vai matar pessoas de fome. Foda-se.
Tanto que, né, Flávia, a gente vê essa... Devido a essa lógica das commodities, digamos assim, né, como a soja, como esses outros tipos de produção que são voltadas para o mercado internacional, para o grande capital internacional, e não para alimentar a gente, o quanto isso corresponde na balança comercial brasileira e o quanto que isso alimenta os brasileiros. Isso não alimenta nada os brasileiros.
Exato.
Nada. A comida que vai parar no prato do brasileiro, ela é advinda do pequeno produtor, normalmente regional, local ou próximo ali. E não é a base desse grande, dessa grande indústria agro que há tanto feito a propaganda em si.
Exato.
Isso aí é pensando no dinheiro, isso aí não é pensando na alimentação ou coisa assim.
Não, quando a gente pega... Depois eu vou passar para vocês. Eu tava montando essa aula sobre a balança comercial brasileira. Na verdade, falando sobre superávit primário e tal. E aí eu fui procurar alguns dados. E aí peguei esse site do governo, muito bonitinho, super interativo. Uma graça para trabalhar em aula, gente. Não, uma gracinha. Beleza. Se, né, a alienação não fosse profunda. Ele vai demonstrando a quantidade de importação e exportação, né? Então, olha que lindo, o Brasil tá mantendo a sua balança comercial favorável, ainda que pouco, mas tá. Aí a gente pega o total, tanto agropecuário quanto o setor mineral, industrial. Aí 20% é de soja, 3,5% de petróleo e óleos brutos, 3,4% de açúcar e melaços e daí por diante. Aí 3,4% de carne, etc. Quando você consegue isolar, é muito bom esse site, porque você consegue isolar os dados. E aí você pega só agropecuário. 79% das exportações brasileiras é de soja. 79%. Então, se a gente pegar isso Você come soja de manhã, todo dia? Seu pão é de soja? Você come soja no almoço, na janta? Não, ninguém come. Ninguém come. Gente, a base alimentar do brasileiro não é soja. Tudo bem, você pode comer carne de porco. O porco come soja? Não, não come soja. A galinha? Não.
A vaca brasileira não come soja.
Não come soja. Nossa, que coisa. Pra onde que vai a soja? Chinês. Não, mas é o nosso grande... mercado, nosso grande mercado para soja é o chinês, tá? Mas a gente poderia produzir óleo de soja e vender óleo de soja. A gente poderia produzir farelo de soja. A gente poderia beneficiar essa soja. Não, mas a gente vende o grão de soja. A gente vende saca de soja, 60 quilos.
Ah, é a soja bruta que é vendida.
Exato.
Essa proporção.
Mas é a mesma lógica.
Ah, eu tava achando que já era...
Não, não, é beneficiado.
Já era refinado.
Não.
É a mesma lógica da mineração. A gente vende o minério de ferro, em vez de beneficiar o mineral no Brasil.
É, a hora que vê lá 3,5% de petróleo e óleos brutos. Então, a hora que a gente pega isso, olha que absurdo. E fala assim, ah, não, o Brasil hoje não depende... da exportação agrícola? Como não?
Eu acho muito engraçado porque, por exemplo, tu perguntou se comia soja no café da manhã, né? Mas muito provavelmente um pãozinho vocês comem no café da manhã ou no final do dia, na tarde, né? O Brasil importa praticamente todo o trigo porque só o trigo que é produzido no Brasil não dá conta do mercado interno.
O que é bizarro, né? Porque hoje...
Sim, a mandioca, né?
Exatamente.
Só que você vê um grande latifúndio de mandioca. Não.
Não.
Porque a base, quem produz para o mercado interno, arroz, feijão, mandioca, não é grande produtor, não é latifundiário. É o pequeno produtor camponês. Que é o seu Zé que vai vender lá no Ceasa, que vai se lascar com o atravessador, que vai ganhar quase nada, que tá lá se lascando para pagar um crédito fundiário. Para ter um tratorzinho para melhorar a produção dele. Para ter um caminhãozinho para ele mesmo poder levar a produção dele pro Ceasa. Mas aí, quando chega lá, muitas vezes o extensionista, nossa, mas o seu Zé tem um caminhão, tem um trator, consegue contratar a mão de obra acessória, que é trabalho assalariado eventual de outras pessoas. Nossa, então isso daí não é camponês. Isso daí, ó, é capitalista.
É a mesma lógica do socialista de iPhone, né? Tu é comunista, como é que tu tem iPhone? Tu é comunista, como é que tu vende as coisas? Não pode? Tá inserido.
Marx
dentro.
Proibiu usar iPhone em 1854, que eu sei. Eu escutei falar por aí, eu vi na internet, é verdade.
É um argumento tão idiota, porque assim, tu tá inserido na relação social capitalista. Ou tu te isola e vive numa comunidade isolada, ou tu vai ter que lidar com a lógica capitalista. É a mesma coisa do camponês. Ele não é um capitalista, mas ele está inserido na lógica capitalista. Ele precisa viver dentro desse sistema.
Mas
ele não deixa de ser camponês.
Mas essa era o grande chabu do Lenin Kukautsky. Ele falava que o pequeno camponês, ele ia crescer, ia tomar tudo, ia virar um capitalista.
A briga que gera os bolcheviques sai daí, né?
Sai!
A questão camponesa.
Nossa, eles entravam numas piras. E assim, isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode, porque assim, eu, dentro do que eu, um pouco que eu estudei, das pessoas que eu conheci, alguns partiram de lógica camponesa, conseguiram se capitalizar. E assim, saíram dessa lógica, mas não que eles se tornaram grandes proprietários de terra. Eles reconcentraram a terra, mas assim, gente, não tem como comparar a lógica de quem produz, tipo, inhame, com quem produz hectares e hectares de soja.
Aí entra a questão da commodity, né? O que, que tem entrada no mercado externo? Não é a mandioca, não é batata, feijão, é a soja, é o milho.
Flávia, eu até queria te pedir um pouco para tu tratar um pouco disso, justamente por ser, né, da tua área de estudo também, para tu explicar para a gente mais ou menos como que se dá essa correlação, né, entre o grande exportador, né, o dono ali do domínio das commodities, digamos assim, e essa lógica camponesa, né, que muitas vezes está se baseando em crédito fundiário, em coisas assim, e as dificuldades, os problemas, isso, né, vamos pensar principalmente as discrepâncias disso, se tu pode falar um pouquinho.
Sim. Bom, quando a gente pensa em trabalho camponês, que hoje é tido, colocado aí pela grande mídia, pelo Estado, como o agricultura familiar, a gente tem que partir do princípio não do tamanho da propriedade, mas sim das relações de trabalho que se tem nessa propriedade. Porque eu posso ter um camponês que tenha até certo ponto aí, se a gente colocar uma propriedade de um tamanho médio, mas que a lógica de trabalho dentro daquela propriedade, ela é camponesa. Por quê? É uma lógica baseada no trabalho familiar, que por vezes pode ter esse trabalho acessório, que é essa contratação de mão de obra assalariada de outras pessoas para ajuda. Então não é uma mão de obra que ela é contratada sempre. Ela não é um funcionário de fato, ela é eventual, em um momento, por exemplo, em que a família não dá conta da colheita ou do plantio, ou então que alguém da família está acamado, ou então que os filhos não estão na propriedade, estão em idade escolar, que se ausentam da propriedade. Então, são vários modos de pensar, né, essa lógica camponesa. Então, por muito tempo, pensou-se assim, olha, é o tamanho da propriedade. Né? Tanto que o Lenin colocava isso, Kautsky também. Mas não só isso, não é só o tamanho da propriedade, não é só a quantidade de capital que essa pessoa tem. Assim, é todo um modo de vida. Tanto que a gente vai falar de camponês com a ideia do modo de vida do Bourdieu, tentando entender as relações que se dá nessa família e as relações que se dá entre o grupo, entre a vizinhança. Então, são questões muito mais amplas do que somente o tamanho da propriedade e o como ela é gerida e o modo como é vendida a produção e o que se produz. Tá? Mas via de regra, produção familiar, essa uma produção diversificada, não vai ser uma produção somente, uma monocultura, uma produção mais diversificada. Pode falar.
É mais ou menos aquela coisa que a gente fala da questão da função social da terra,
uhum,
né? Tem que se observar essa função social que é dada a esse território, a essa terra, esse uso dele, né, para se pensar o que é isso, como nós vamos lidar.
Sim. Posteriormente, a gente vai ter o quê? O grande proprietário de terra, que é aquele que vai fazer o uso dela enquanto reserva de valor, muitas vezes. Então, não dá o uso de fato. Deixa aquela terra ali parada, ela fica, especula aquela terra, né? Então, mesmo que a gente tem com o solo urbano, a gente tem no solo rural também. E isso acontece. Por exemplo, se eu tenho uma terra em que Não tem nada próximo. Eu posso deixar lá, ela vai perder o valor. Desculpa, vai perder a sua... Vai diminuir o seu preço, porque terra não tem valor. Vai diminuir o seu preço? Não. Não vai. Ela vai ficar ali. Vai continuar. Mas pode ser que em algum momento ela tenha alguma benfeitoria ali. Uma estrada rural que melhore. Ou então... algum outro acesso realizado pelo Estado.
Ferrovia.
Uma ferrovia. Alguma benfeitoria realizada pelo Estado ou por um outro agente produtor do espaço geográfico. Então, o valor dela, o preço dela, melhor dizendo, vai melhorar. Ele vai especular em cima daquilo. Ele pode transformar ou em uma área de lazer, ou então em uma área... de produção agrícola ou em qualquer coisa que ele quiser.
Estacionamento.
Sabe o que eu vi muito? Olha só. É, como eu trabalhei com um crédito fundiário, né? Então era vendido em lotes, as pessoas faziam isso conjuntamente e muitas pessoas já entravam nesses lotes com uma certa estabilidade. Então eram pessoas que tinham uma certa condição financeira, né? Então não entrava ali totalmente sem ele nem dele. E aí uma galera criou stand de tiro, sério, stand de tiro. E deu super certo. Pois é. É função daquilo lá? Não, não é, mas criou. Olha que tenebrosa essa estatística. O Mato Grosso é o estado... tem mais propriedades acima de 10 mil hectares. Vocês têm noção disso, gente?
Caramba, o que, que sobra do estado aí, né?
Então.
Então, sobra estado? E a maior parte é certeza que uma pessoa tem mais de uma fazenda.
Então,
aí.
É exatamente isso que esse dado que é o mais chocante. 868 fazendas. Se a gente pudesse ter acesso. Até dá para vasculhar bem, né? Mas aí a gente teria que confrontar os dados do IBGE com o do INCRA para ter acesso a quem que é o ser humano que são donos dessas fazendas. Quem são as pessoas donas dessas fazendas, a gente poderia certamente veríamos que são pouquíssimas pessoas.
Um grupo reduzido, né?
Reduzidíssimos. Então não são 668 pessoas. O que já é bizarro, né?
Sim, já seria muito bizarro.
Sim.
Mato Grosso do Sul, 341 grandes latifúndios. Que não fala nem o tamanho dos latifúndios, tá? Mas eles devem estar considerando os 10 mil hectares. Então, se a gente pensar, né? Nos locais aí, Pará, depois Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Nós estamos falando, então, de locais de povoamento antigo e da fronteira, da principal fronteira agrícola.
Latifúndio já quer dizer uma grande propriedade. Eles têm, sim, que classificar como grande latifúndio.
Que seria o quê? O latifúndio, ele já é tido, e pelo Estatuto da Terra, ele já é tido como uma propriedade que não seria produtiva.
Uhum.
Tá? Então, a gente já tem aí várias incoerências. Várias incoerências. Tá?
Flávia, eu achei um dado também, foi uma professora que estava dando... foi uma videoaula, agora eu perdi a referência dela ali, a original. Mas ela trazia o seguinte dado, baseado no Censo Agropecuário de 2017 também, de que terrenos com mais de 1.000 hectares correspondem a 1% do total de propriedades, mas, ao mesmo tempo, ele representa 47,5% das terras agrícolas. Enquanto o terreno com até 10 hectares... que são 50% mais ou menos das propriedades, responde apenas 2,3% da área de terras agrícolas.
Sim.
Olha o tamanho da concentração também, né? Olha, Olha, puxando um gancho, vamos dizer assim, talvez pro encerramento, então, também. Vou atacar de Marcos, e que nem aquela vez que ele citou. Quem foi que tu citou aquela vez, Marcos, que a gente falou, ah, não, vamos encerrar por aqui, porque agora...
Ah, eu citei
Foi o Humberto Eco.
Tinha mais um. Nelson Rodrigues e Humberto Eco.
Humberto Eco. Pois eu, então, também vou dar uma cartada hoje, eu já vou vir com o João Cabral de Melo Neto, com a Angela Davis em cima, então. Que tem um trechinho do Morte e Vida Severina que diz o seguinte: é de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe desse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho do que estavas no mundo. E para que a gente não acabe tal qual essa Morte e Vida Severina, que eu recomendo, que é um poema maravilhoso, que é dele, que é maravilhoso, as pessoas têm que ler isso, para que a gente não acabe nessa penúria, né, nessas dificuldades, como a gente tem que sempre ter a soberania popular pautada, como a gente tem que ter coisa do povo pelo povo para o povo, de fato, né, não somente no discurso, não somente na letra da lei. E há um trecho da Angela Davis que ela diz o seguinte, no livro A Liberdade é uma Luta Constante, que ela fala: é fundamental resistir à representação da história como obras de indivíduos heróicos para que pessoas reconheçam as suas capacidades de agir perante uma crescente comunidade de resistentes. Então, é da nossa parte, é da nossa alçada, é da nossa necessidade também tomarmos parte disso, tomarmos conhecimento dessas discussões, de como se deu a formação agrária brasileira, de como que isso impacta na atualidade, de qual é a relevância do MST na alimentação de norte a sul do Brasil, especialmente agora, durante o período da pandemia, que estão distribuindo toneladas de alimentos na cara de todo mundo. Aquela coisa que nós já falamos lá atrás, a necessidade do indivíduo tomar a consciência de si, de quem ele é no grupo, de quem ele é perante o sistema no qual ele está, né? Para que a gente possa, então, se não... Ah, não vamos mudar o mundo? Não vamos mudar o mundo. Mas o trabalho de formiguinha, aquele trabalho de nós irmos reformulando o nosso cotidiano e reestabelecendo as nossas ordens, né? Para que a gente consiga lidar. O futuro é uma coisa maravilhosa, né? O futuro que se desenha é uma coisa catastrófica, né? Então, para que a gente não chegue nesses limiares, né? Para que a gente não precise passar por situações mais grotescas do que as que a gente já tem no nosso passado, né? Já que a gente está na meia-noite do século, então que o sol venha também, né? Que a gente não fique só no, né? Durante a noite, né? Então que a luz também venha tocar todo mundo.
É isso aí, com essas palavras de esperança, a gente passa para o nosso tchau. E eu já vou dar o meu tchau, que vai ser só tchau.
Ah, eu quero agradecer também a Flávia, né? Vamos agradecer ela aí pela colaboração, que foi muito boa, muito proveitosa. E muito obrigado, Flávia.
Obrigada a vocês por ouvirem as minhas indignações.
A gente fica indignado juntos também.
Obrigada.
Bom, gente, me despeço também. Muito obrigado. Um agradecimento especial para a Flávia. Muito bom ter uma visão um pouquinho diferente dos historiadores, né? Ajuda bastante. E ficamos com as palavras do Lucas, então. Até a próxima.